Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje o tema do nosso programa é a guarda compartilhada. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto tão atual é a advogada Michele dos Santos. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Michele. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, primeiramente, a todos os ouvintes, e obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui esclarecendo as dúvidas, de que é um tema tão atual. Sim. Em nossa sociedade.
E, doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes, quando um casal se separa judicialmente, quem que tem direito de ficar com as crianças, caso eles tenham filhos? Como que a justiça lida com essas situações em específico?
Então, primeiramente, define-se a guarda, né, a modalidade da guarda que será exercida. E neste pleito de você ter essa guarda, né, define-se, no caso, no tocante ao casal. Ou seja, tem a guarda unilateral, tem a guarda compartilhada, que é regra no Brasil. Ela é aplicada como uma modalidade de guarda a ser exercida, o poder, no caso, exercido pelos pais, no caso, em relação à criança.
E, doutora, a gente tem, então, mais como regra a guarda compartilhada. Como que essa questão da guarda compartilhada funciona na prática?
Então, na prática ela funciona visando manter um equilíbrio e uma evolução, no caso, né, na nossa sociedade. Porque os pais, eles juntos, eles vão ter, no caso, a convivência com o filho. Eles vão tomar decisões em relação à criança. Eles vão não apenas limitar-se na parte financeira em assistência, mas assistência psicológica, assistência social. Eles vão amparar a criança no cuidado. Toda a tomada de decisões é compartilhada pelos pais, pelos genitores.
E, doutora, para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho melhor sobre esse assunto em específico que a gente está discutindo aqui, a senhora poderia pontuar para a gente quais seriam os principais direitos e deveres dos pais quando a guarda é compartilhada?
Ah, sim. Então, os pais, eles têm esses direitos de participar, né? A criança, ela tem esse direito de ser, de ter esses pais presentes em sua vida. E nesses direitos e deveres, no tocante à presença da criança, conforme eu já mencionei anteriormente, não se restringe apenas à parte financeira, mas sim também à assistência, ao cuidado, ao amparo. Toda a parte de pais, no caso, presentes, eles precisam exercer esses deveres. E não se exime a responsabilidade, ou seja, os genitores têm a responsabilidade sobre a criança.
E outra dúvida, talvez muito frequente quando a gente conversa sobre esse assunto, doutora Michele, seria como que fica a questão da pensão quando a guarda é compartilhada. Como é que ficaria essa divisão dos gastos com a criança?
Então, Jéssica, existe a possibilidade, sim, por mais que seja a modalidade a ser exercida, a guarda compartilhada, que, conforme mencionei anteriormente, é a regra no Brasil, é de haver pensão. Tem essa possibilidade. E também tem a possibilidade de, conforme pacto em acordo entre as partes, elas dividirem os gastos, né? O pai pode ser responsável por determinado gasto, determinada despesa. A mãe pode ser responsável por determinada outra despesa. Ou seja, eles se ajustam, fazem o contrato, eles fazem um acordo entre as partes e isso exime a pensão. Tem essa possibilidade, ou seja, de haver a pensão e também ajustado em contrato de não haver essa pensão.
E, doutora, ainda quando, infelizmente, a gente sabe que acontece muito quando há um conflito em relação a essa divisão de gastos, a solução desse conflito fica a cargo do juiz para resolver? Como que é feito para solucionar esse impasse?
Então, quando ocorre isso, né, um conflito de interesses entre as partes, né, a lei de processual ela já está tramitando e cabe o juiz a definir. O Poder Judiciário, ele vai servir como um intermediador, né, ele vai solucionar o conflito.
Uhum. E, doutora, a gente sabe que a guarda compartilhada, às vezes a divisão dos gastos fica diferente, porque a criança passa mais tempo com os dois genitores, né? Mas não significa que ela fique um dia na casa de cada um, não é mesmo?
Sim. Não significa, não. Porque você, mediante ao contrato, ao acordo, no caso pactuado entre o pai e a mãe, a criança pode determinar dias que ela vai ficar em predominância ao estadia da mãe. E outros dias ela pode ficar com o pai. Ou seja, vai ser ajustado esses dias e conforme forem dispondo de despesas financeiras, eles podem, no momento que estiverem em estadia com a criança, serem responsável pela criança nesses dias determinados.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a advogada Michele dos Santos. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o tema guarda compartilhada. Se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E, doutora, quando um dos pais, por exemplo, pode acontecer, ele não quer a guarda, como que a justiça atua daí nessa situação em específico?
Então, conforme mencionado até, se não me engano, nas primeiras perguntas, sobre os modelos de guarda que no Brasil tem, guarda unilateral, guarda compartilhada, alternada, são diversas modalidades aplicadas no nosso ordenamento jurídico. O que ocorre? O pai abriu mão de exercer, no caso, a guarda. Ele tem esse direito, ele pode abrir mão. Entretanto, a criança, ela tem o direito de ter o afeto. Ou seja, se o pai ele abriu mão da criança, mas ele não participa da vida da criança, ele não está presente nos momentos que a criança que exige, né? Seja psicologicamente, socialmente, porque conforme já mencionamos, não se restringe apenas à assistência financeira. Uhum. A criança precisa de cuidado, de amparo. E este pai abriu mão, né? Quando este pai abriu mão, a criança também ela teria esse direito de requerer isso perante a justiça. No Brasil, tem algumas jurisprudências, né, atuais de crianças que já pleitearam a indenização por abandono afetivo. Ou seja, não foram presentes, não tiveram com seus pais presentes nos momentos que elas queriam ter o pai por perto, né? Ou seja, não se restringe apenas financeiro. Então, existem jurisprudências, não são muitas, mas existem.
Uhum. De abandono afetivo, o que seria esse abandono afetivo? Seria não participar da vida da criança, então?
Isso, porque pode ocorrer na possibilidade, né, do pai ele ser assistente financeiramente, se ele abrir mão da guarda. Então, a guarda, a modalidade seria unilateral, ele paga a pensão, né, e ele fica no tocante a supervisionar, que no caso, a criança, né, porque a guarda se restringe à mãe, ou um dos pais, né, sendo a mãe ou o pai, né, para aquele que abriu mão, né. Ou seja, mas se ele está, no caso, efetuando exercendo o seu papel de pai, não apenas restringindo-se à parte financeira, mas participa nos dias da visita ele está, ou seja, socialmente, psicologicamente, emocionalmente. Agora, se ele abre mão de tudo, apenas assiste a criança financeiramente, quando a criança ela já tem uma já está na fase de desenvolvimento, já ultrapassa uma fase já de conhecimento, ela vai sentir essa falta de ausência de um pai, que apenas não se restringe à parte financeira. Então, ela sim, não são poucas jurisprudências, mas no Brasil tem esse abandono afetivo que pode ser pleiteado na justiça.
Uhum. E a lei poderia, por exemplo, doutora, forçar a participação de um pai ou de uma mãe ausente?
Então, mediante a esta possibilidade, ele, no caso, vai ter essa
responsabilidade.
Essa responsabilidade. Uhum. Porque não se restringe, né, esse papel de pai, é um papel muito abrangente dos genitores. Até reiterando a este tema, também isso pode ser devidamente comprovado na possibilidade deste pai não ser ter os seus direitos embaraçados pela outra parte, se são os genitores. Aí uma outra parte que restringe esse dever dele de pai, de assistir. Ou seja, temos a alienação parental, que, no caso, protege, que vai tutelar, no caso, ou seja, esse pai, no caso, dele estar presente com a criança. Ou seja, não comprovando isso, que ele tem esse livre acesso à criança, mas ele sim se restringiu, ele que fez essa escolha, então a criança pode pleitear. Mas não, se a outra parte do genitor que embaraçou essa visita dele à criança, dificultando o acesso do pai, ou seja, da mãe, à criança, temos a alienação parental.
E, doutora, como é que funciona a questão da guarda compartilhada se um dos pais mora longe? Se eles moram longe em cidades, em estados ou até mesmo em países diferentes, a guarda tem uma configuração diferente daí?
Sim, neste tocante nós vamos também nos ater ao contrato e ao que foi pactuado em mediante acordo. Se ele mora em cidade diferente, ele residia em uma determinada cidade, a criança tinha suas atividades nesta cidade, tem escola, tem um vínculo, tem amigos, os familiares se encontram na cidade, e o pai, porventura, ele acabou se mudando de cidade ou até mesmo no exterior, né? Existem casos de pais que estão morando distantes, né? Sim. Até fora do país, né? De seus filhos. O que vai ocorrer? Tudo isso vai ser ajustado entre as partes, né? 15 dias, podemos ficar com... Eu posso ficar com meu filho? Agora eu vou estar na cidade. Eu posso ficar esse tempo com ele?
Uhum.
Tudo isso vai ser ajustado mediante ao acordo, né?
Uhum. E, doutora, acho que é interessante também a gente pontuar para os nossos ouvintes em relação aos avós. Eles têm algum direito de convivência com as crianças também?
Sim. Os avós, eles têm, sim. Tanto os paternos quanto os maternos, eles têm o dever de assistir a criança. É claro, né? Dando essa possibilidade de cuidado e também de participar também da vida da criança, cuidado e amparo. Acho que a família se restringe a isso, né? A criança, ela precisa ver este ambiente harmônico. A criança, quando não vê esse ambiente harmônico, tudo fica prejudicado, né?
Uhum.
Uma das pontuações da guarda compartilhada é isso. É ter uma convivência, por mais que ocorra a ruptura, que ocorreu a ruptura conjugal, os filhos não têm a responsabilidade disso. Os filhos podem ter teu pai, ter a sua mãe e conviverem normalmente. Eles ocorreram a separação judicial, ambos têm suas atividades ou até mesmo constituíram novas famílias, mas conseguem conviver harmoniosamente em um ambiente equilibrado.
Uhum. E, doutora, a gente teve uma lei recente falando a respeito da guarda compartilhada, né? Ela não era regra nos últimos anos como ela se tornou agora, né? Que mudou muita coisa?
Isso, a 13.058 de 2014, né? Ela é uma lei que adota-se a regra compartilhada, né? Como regime de regra do nosso ordenamento jurídico. Isso pleiteia, né, a possibilidade de casos da justiça, até mesmo que se, no tocante aos pais, né, terem esse compartilhamento de funções. Compartilhar é somar, né? Ou seja, eles vão estar participando em tomada de decisões, eles vão estar participando desde assuntos pequenos aos assuntos maiores da criança. E com isso os dois vão crescer juntos, né? Por quê? Porque agora existe uma família que teve a ruptura conjugal, mas o filho não é responsável disso. Então, a guarda compartilhada no nosso ordenamento, ela só veio acrescentar, só veio nos mostrar o quanto a nossa sociedade está ficando evoluída e equilibrada.
Uhum. E, doutora, como é que tem que proceder um pai ou uma mãe que deseja a guarda compartilhada? Que a gente sabe que isso também se aplica aos casos que já estiveram na justiça, né? E esse pai que não tem a guarda da criança e deseja ter essa guarda, o que ele tem que fazer?
Então, se o pai ele deseja ter essa guarda, ele pode, no tocante à separação judicial, ele vai pleitear à justiça e vai informar, no caso, a modalidade de guarda, né? Ele vai informar guarda compartilhada, o desejo da guarda compartilhada, vai pleitear perante o juízo e, consideravelmente, com as decisões que nós temos atualmente, vai ser deferido. Claro, tem as pontuações, que todos esses requisitos que a justiça, no caso inerente, pai, as condições financeiras de ambos também pauta. Só que no momento da guarda compartilhada, em que eles acordaram em dividir despesas, as responsabilidades vão ser compartilhadas perante a criança. Eu acho que não tem nenhum impedimento desse pai a ter essa modalidade de guarda.
Uhum. E, doutora, a opinião da criança, ela pode e é levada em consideração de alguma maneira, até para decidir em relação aos dias que a criança vai passar com o pai, com a mãe? A justiça escuta hoje as crianças também?
Sim. Nós temos uma orientação de psicólogos, assistentes sociais, né, que noteia o processo, né? Por vezes a criança, pelos pais, ter uma ruptura conjugal embaraçosa é refletida na criança, o reflexo se torna na criança, né? Agora, quando os pais eles se separam, por mais que não tenha uma ligação muito próxima, mas tem o respeito mútuo, tem a cooperação mútua em compartilhar as atividades e os direitos e deveres da criança. Vai mostrar-se outra criança. A criança vai estar mais clara em seus objetivos, ela já vai conseguir exprimir as suas vontades. Uhum. E esse é um seio dos pais, né? Que a criança seja uma criança que consiga transmitir o que ela pensa. E na nossa sociedade atual tem sido bem interessante os psicólogos, assistente social, que ficam norteando o processo para dar essa orientação.
O tema do programa da Mapar de hoje é o atual assunto guarda compartilhada. E quem traz para a gente mais informações sobre esse tema é a advogada Michele dos Santos. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida, ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook, no inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutora, os pais, eles podem decidir entre si como é que vai ser a questão da convivência com a criança, que dias que a criança vai passar com o pai, com a mãe, e não informar a justiça, ou isso precisa ser informado?
Então, inteiramente, se os pais eles já convivem em uma separação, já ocorreu a separação judicial, mas eles não... Na modalidade da guarda compartilhada, eles já pactuaram esse acordo. Isso vai ser significativo para eles, no caso, respeitarem e cumprirem esse determinado acordo. Uhum. Agora, entretanto, aquele pai que não ajuizou a ação, que, porventura, estava em uma união estável, então estavam dissolveu a união estável, só que no tocante... Cada um faz as suas atividades, a criança, cada um respeita os dias e horários de visitas. Tem essa possibilidade, e tem muitos casos no Brasil, de pais que efetivamente não procuram a justiça para exercer essa modalidade da guarda compartilhada. Eles já fazem isso de fato, né? Uma guarda compartilhada de fato. Ou seja, ela não está tramitando judicialmente, ela não foi definida isso em processo, mas... Antes mesmo dos pais pleitear a justiça, eles já acordavam uma modalidade ali, de fato...
Compartilhada.
Tinham dias específicos, agendados, tinham um equilíbrio, uma vida harmônica. São requisitos da guarda compartilhada. Eles faziam isso, só que não inerente ao âmbito judiciário.
Uhum. E, doutora, para os casos que não estão assim tão harmônicos, o Poder Judiciário sempre busca também uma conciliação entre o pai e a mãe da criança, não é mesmo?
Sim. A audiência de conciliação, ela é bem... Ela tem um norteamento bem abrangente, porque é nela que nós vamos entender, até como advogado e até o juiz, ele vai entender o pleito das partes, né? Porque na teoria de conciliação destrincha muita parte do processo que antes já estava, né, ali, então só aguardando aquele momento, então as partes... porventura, por muitas vezes não se encontram e naquele momento estão se encontrando e já consegue definir casos e tem muita possibilidade de ser frutífero uma audiência de conciliação, sim.
Uhum. Doutora, a gente sabe que infelizmente às vezes acontece do pai ou da mãe não respeitar os dias que ele deveria estar com a criança ou não devolver a criança no dia para o pai ou para a mãe, ou uma mãe ou um pai que interfere no dia de visita do cônjuge, do ex-cônjuge. Como é que funciona isso? A pessoa pode procurar a justiça se isso estiver acontecendo, chamar um oficial de justiça, como que é feita a fiscalização daí disso?
Sim. O pai que, no caso, teve esses desencontros, ele pode sim, né? A mesma forma que ele foi até o judiciário para fazer o pedido da guarda compartilhada, porque porventura não existia um regime de guarda, né? Ele foi pleitear a guarda compartilhada porque não existia uma modalidade de guarda, ou então existia de fato, mas ele queria deixar oficializado, ele queria, porventura, até deixar aquilo pactuado entre as partes, um acordo, né? Ele pode sim.
Uhum. E, doutora, a senhora mencionou no começo da nossa entrevista, acho interessante a gente explicar também esse termo para os nossos ouvintes quando a gente fala nessa questão de crianças após a separação. Hoje em dia se discute também a questão da alienação parental. O que, que seria essa alienação parental, doutora?
Isso, então, essa alienação parental, ela seria esse embaraço, no caso, né, dos pais, né, de estarem impedindo o outro pai de exercer seu papel. né? Por muitas vezes ela vem de uma forma que prejudica o relacionamento da criança com o pai, com um dos genitores, não se limitando apenas à alienação parental, mas não, só vai se dar ao fato de ser pai. Não, pode ser a mãe ou pode ser o pai. Então, essa alienação parental, ela tem um dispositivo de embaraçar, no caso, essa relação entre pai e filho e... pleiteando isso, né, o pai pleiteando isso que está ocorrendo, né, ele pode sim ser, no caso, ter os seus direitos, no caso de ter o papel de pai ou mãe exercidos.
E, doutora, alienação parental, então, seria um crime? Haveria alguma consequência legal para esse ato?
Então, sim, você pode no caso, ter isso, no caso, se desvinculado. Por quê? Porque o pai, ele não pode, ou a mãe, não pode ter os seus direitos impedidos pela criança, né? Então, é feito todo um processo, né? No caso, ele vai requerer isso, né? Ele vai apontar isso, né? Que está ocorrendo e vai sim ter os seus direitos percebidos, porque nenhum genitor quer se ausentar do seu dever de estar com o seu filho.
Claro. E, doutora, na opinião da senhora, que como advogada que atua nessa área, ainda falta um pouco de conscientização dos pais em não trazer para o relacionamento com a criança os problemas do casamento que já está desfeito? Ainda falta essa conscientização dos pais de separar essas situações?
No momento, agora, com essa nova modalidade, fica um pouco mais harmônico e mais um pouco claro para a criança. Mas sim, acho que a ruptura conjugal agora com a criança, com essa nova fase de não estar mais com os pais sob uma mesma moradia, a mesma, com os pais presentes todos os dias, né? Fica um pouco embaraçoso para a criança compreender. Mas com essas novas possibilidades, com essa orientação que tem, orientações de psicólogo, assistente social, norteando o processo, a criança vai compreender os horários dela, que o pai tem determinados horários e a mãe tem determinados horários. Ambos respeitando mutuamente, cooperando, eles conseguem conviver bem e harmoniosamente, a fim de todo esse embaraço que acaba confundindo um pouco a criança no início, né, da ruptura conjugal, sejam esclarecidos e ela vai compreender e se adaptar. É uma adaptação, né?
Doutora, quando a gente conversa sobre esses temas de direito de família, principalmente a guarda, a questão da pensão, às vezes, sempre gera muita dúvida entre os pais, né? Queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes como que funciona esse cálculo da pensão no geral.
Então, a pensão, ela pode ser exercida por uma das partes. Nós precisamos perceber a condição financeira que um tem e o outro está, no caso, que pleiteando. É todo feito um norte, né? É todo um norte de fatores que é feito essa possibilidade de pensão. Então, é feito, no caso, é elaborado no processualmente, né? Quando é ajuizada a ação, tem essa possibilidade, como também tem a possibilidade da guarda compartilhada de você dividir os gastos. Mas é inerente, tudo isso vai ser estudado mediante o processo. Ajuiza a ação, verifica-se a possibilidade. Se a mãe detém a guarda, ela tem uma disponibilidade, por mais que seja compartilhada, mas ela tem a disponibilidade de ficar com a criança de segunda a sexta, ela pode ter a pensão. Nesses dias, se o pai está no final de semana com a criança, ele vai ser responsável, mas só que tem todo um estudo de caso, né? Cada caso precisa ser analisado, concreto, da disponibilidade dos pais em estar com a criança.
Doutora, só uma dúvida, quando que termina essa questão da obrigação do pai de pagar a pensão para um filho? A gente tem uma data determinada para isso, da idade da criança ou não?
Então, o pai ele paga a pensão, no caso, né? E tendo os ordenamentos jurídicos, né, que tem a possibilidade de ser 18 anos, ou então, se ele estar vinculado a uma faculdade, se ele está comprovando que ele está estudando, né, que ele está em sua responsabilidade. O pai tem que acompanhá-lo, né? Porque se ele já está, estudando, ele tem a sua responsabilidade. O pai vai ter que ir acompanhando até que o filho se desenvolva, né, no mercado de trabalho. Porque se você acessa a pensão pontualmente a uma determinada a idade específica, né, não existe só essa possibilidade de acessar a pensão nessa idade específica se ele estava se inserindo na sociedade, né? Uhum. Estudando, claro. Fazendo essas nossas responsabilidades do dia a dia, ele estava inerente a ele, então o pai tem que assumir esse papel, ou a mãe, né?
Uhum. Doutora, eu queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre os desafios dos operadores do direito que atuam nessa área específica, com famílias, nessa parte do direito da família. O que é mais desafiante nesse campo, em específico?
Nesse campo específico dos direitos de família, é mais a conciliação, que é um ato novo, né? Uhum. Não um ato novo para o nosso ordenamento jurídico, mas nos direitos de família, se você consegue conversar com as partes, se você consegue compreender o pleito de cada parte, do pai e da mãe, você consegue ter um processo frutífero, uma decisão que seja confortável e saudável em ambas as partes. Porque, por vezes, a parte, ela tem um interesse diverso, mas é só um ajuste, são horários, são visitas, são uhum. algo que pode ser fácil, percebido, né, e sanado. Né?
Uhum.
Então, acho que nesse momento de inicial do processo, seja em conciliação, seja nessa fase inicial do processo, seria uma das fases principais para os operadores de direito, no direito de família.
Uhum. Doutora, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, só queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência pessoal e profissional como advogada, lidando com essa área, e quais conselhos a senhora daria para os futuros advogados que pretendem trabalhar com esse tema.
Então, né, eu, né, estou agora, atualmente, né, começando, né, a minha carreira de advogada, e nesses casos eu aprendi muito nesse aspecto do direito de família sobre essa solução de conflitos que tem mediante a família, né? Então,
uhum.
seguiria um grande significado para os operadores de direito, para quem está começando, é definir a área que ele vai atuar, definir se ele tem determinado afinidade em determinado assunto, porque é um assunto extremamente interessante, é um assunto atual e que é aplicado, né, na nossa sociedade. Acho que todos, por mais que tenha uma relação que não está agora em ruptura, ou então vai estar, aí uhum. temos esse interesse em ter esse conhecimento de direito de família.
São situações do dia a dia, né?
São situações do dia a dia. Então, cabe ao operador de direito, às vezes ele tem alguma se inclina para determinada matéria, ou então se inclina para outra área de atuação. Mas é uma área bem específica, bem interessante, que eu me agrado muito em estar agora, né, compartilhando com vocês um pouco desse tema.
Tão importante. Doutora Michelle, eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar, e até uma próxima vez, para a gente continuar discutindo mais a respeito desses temas tão interessantes do direito de família.
Obrigada.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos, e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá.
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.